Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. O áudio e slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI, e na plataforma MZIQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas e podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan, o Sr. Mauro Dutra, CFO IRO do Banco Pan, e o Sr. Inácio Caminho, Head de Relações com Investidores e Capitalização. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mauro Dutra, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Mauro, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela presença em mais um call de resultados do Banco Pan. Esse call para tratar os resultados do segundo trimestre. Nós, nesse trimestre, continuamos avançando na nossa estratégia, que é sermos a plataforma completa para as classes CDI no Brasil. E nesse trimestre, especificamente, seguimos muito felizes com os resultados obtidos, principalmente pelo avanço da base de clientes e também nos níveis de engajamento, fruto aí dos nossos investimentos em tecnologia e também métricas financeiras que nós julgamos bastante adequadas. Eu vou dar início à apresentação pelo slide 2, nos nossos destaques gerais do banco, onde nós fechamos o mês de junho com 12,4 milhões de clientes no total do banco, um avanço de quase 25% no trimestre e mais de 100% na comparação anual. Nossa carteira de crédito fechou o trimestre em 32,4 bilhões de reais, 7% de avanço no tri e 31% de avanço no ano contra ano. O banco teve um lucro no trimestre de 202 milhões de reais, também um crescimento de 6% no tri e 40% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, obtendo, assim, um ROE contábil de 14,7% e um ROE ajustado de 20,6%, também com crescimento em relação aos períodos anteriores. Fechamos o mês de junho com patrimônio líquido de 5,6 bilhões de reais, dando sequência aí à nossa trajetória de crescimento através da geração de resultados. Passando para o slide 3, trazemos aqui um foco nos nossos clientes, né? Conforme também fizemos no trimestre passado. Então, conforme dito no slide anterior, fechamos o trimestre com 12,4 milhões de clientes no total do banco. No gráfico inferior à esquerda, a gente mostra o número de novos banking clients por dia útil. Esse ritmo permaneceu constante no segundo trimestre, com 40 mil novos banking clients por dia útil. E no gráfico à direita é o estoque de clientes de banking clients, que em junho fechou 8,4 milhões de reais. Trouxemos aqui uma informação bem relevante nesse slide, nesse trimestre, que são os 51% de clientes ativos. Esse número nós julgamos bem adequado, principalmente considerando o crescimento que a base tem tido, e mostra que a oferta de produtos que nós temos com nossos clientes e também a boa experiência do usuário em função dos nossos investimentos em tecnologia. Indo para o slide 4, e aí dando sequência a métricas de engajamento, com esses 51% de clientes ativos, nós tivemos, no segundo trimestre, 141 milhões de acesso ao nosso aplicativo, o gráfico que está à esquerda no slide, um crescimento aí bem expressivo, trimestre após trimestre. Nós julgamos que os acessos ao aplicativo são uma métrica muito importante para avaliar a quantidade de touchpoints que nós temos com clientes e, assim, ampliar o relacionamento e a venda a esses clientes. Do lado direito, também como uma consequência do engajamento, nós tivemos um volume transacionado no trimestre de 7,3 bilhões de reais, incluindo aí o TPV de cartão e as demais movimentações que os clientes fazem no aplicativo. E o running, né, o mês de junho anualizado, está rodando em 34 bilhões de reais. Então, são métricas que demonstram a assertividade da plataforma, a satisfação que os clientes têm tido em usar os nossos produtos e nossos serviços. E assim a gente imagina continuar crescendo a nossa base com cada vez mais engajamento. Eu vou passar a palavra agora para o Inácio, que vai discorrer um pouco melhor sobre os destaques financeiros antes de irmos para o Q&A.
Vamos lá, então. Seguindo para o slide 6, a gente tem aqui os números, os principais números do trimestre, né, de resultado e alguns indicadores. Então, no gráfico do canto superior esquerdo, a gente vê a evolução da margem financeira líquida, que encerrou o trimestre em 1,7 bilhão, ou 21% ao ano, apresentando um aumento pelo crescimento de carteira, também pelos prédios das operações e volumes de cessão de carteira. A gente percebe no gráfico ao lado, as despesas líquidas com provisões aumentaram em relação à carteira, atingindo 3,6%, vindo de 3,1%, que tinha sido o nosso low histórico, e ainda assim a gente está rodando abaixo do que a gente observava na nossa média histórica. No gráfico do canto inferior esquerdo, a gente vê as despesas totais, que somaram R$1 bilhão nesse trimestre, apresentando aqui um aumento em relação aos 870 milhões do trimestre anterior. E isso é um comportamento aqui, reflexo do aumento do volume de originação, assim como também do crescimento das contas digitais e dos cartões, que manteve um ritmo bastante forte. E mesmo assim, a gente apresentou um lucro líquido, então, crescente para 202 milhões, avançando 6% em relação ao trimestre anterior, que comporta aqui um ROI contábil de 14,7% e um ROI ajustado de 20,6%, ambos patamares bem robustos. Indo para o slide seguinte, a gente tem os dados semestrais e a gente observa aqui a margem de 3,1 bilhões de reais nesse primeiro semestre de 21, 19,3%, aumentando aí 0,8 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre do ano passado. Com relação às despesas com provisões, a gente vê um total de 702 milhões nesse semestre, uma redução frente aos 736 do primeiro tri de 20. E aí, quando a gente olha, então, isso em relação à carteira, tem um declínio de 5% para 3,4%. Com relação às despesas, né, a gente tem um aumento de 1,25 bilhão para 1,8 bilhão, aqui novamente mostrando o que a gente viu de avanços de crescimento de volume de originação, além de todos os investimentos que a gente vem realizando na conta digital, crescimento de base de clientes, e aí acumulando resultados do semestre, a gente atingiu um lucro de 393 milhões, 80 milhões aproximadamente maior do que o que a gente viu no primeiro semestre de 20, com um ROI contábil de 14,4% e o ajustado de 20,5%. Daí, no slide 8, a gente traz aquela abertura que vocês já estão acostumados a ver, de como que a gente parte do ROI contábil, né, e chega no ROI ajustado. A gente teve um lucro líquido ajustado nesse trimestre de 241 milhões, e isso a gente faz tirando o custo incremental daquele CDB legado em relação ao nosso custo de funding, e o outro ajuste que a gente faz é no tamanho do equity, em que a gente exclui o excesso de crédito tributário de prejuízo fiscal. Então, a gente observa esse 20,6% de ROI ajustado, ele transmite muito bem o retorno do banco que a gente tem na margem, lembrando que esse retorno, tanto o contábil quanto esse ajustado, eles estão embutindo valores muito relevantes de investimento e crescimento do banco, seja da base de clientes, seja de cartões emitidos. Na página seguinte, a gente traz os detalhes aqui de originação de crédito, de varejo. Então, a gente teve uma concessão aqui de 7,2 bilhões em novos créditos nesse segundo trimestre, um volume superior ao que a gente tinha feito no trimestre anterior. A gente já tinha comentado, né, enfim, com o retorno dos 5% de margem adicional no consignado, era esperado um aumento de originação e, de fato, a gente totalizou aqui 4,7 bilhões de reais de originação no consignado, somando empréstimos e cartões, crescendo aí 56% em relação ao trimestre anterior. Em veículos, a gente seguiu com um volume forte de originação, na casa de 2,5 bilhões no trimestre, e compondo aí motos e veículos leves. No slide seguinte, a gente tem a nossa carteira de crédito, então, totalizando 32,4 bilhões de reais, avançando 7% no trimestre e 31% no ano. Olhando os produtos, né, dá para perceber bem que veículos e cartão avançaram de forma bem importante. O empréstimo pessoal, ele vem ganhando mais velocidade com a expansão da conta. A gente lançou também o EP com garantia de FGTS. A gente foi o primeiro banco a permitir a antecipação desse saque aniversário do FGTS de forma 100% digital, diretamente pelo aplicativo da conta. E é um produto que tem um fit muito grande, né, com as necessidades dos nossos clientes e aumenta ainda mais o nosso potencial de originação de empréstimos pessoais já nos próximos meses. E aí, por fim, as carteiras em runoff, enfim, respondem só por 2% do portfólio. E acho que vale lembrar também que quando a gente olha a composição da carteira, a gente tem 91% do portfólio entre crédito consignado e carteiras com garantia. E, além disso, a carteira renegociada ela é muito pequena, apenas 0,4% do total. No slide seguinte, a gente traz os detalhes aqui de inadimplência, de como é que foi a performance da carteira. Então, o nosso over 15 a 90, ele diminuiu para 7,5%. A gente está confortável com o nível de inadimplência, abaixo do que a gente vinha observando nas médias históricas. O over 90, ele subiu de 5 para 5,4%, um movimento que já era esperado, dado o que a gente viu de 15 a 90 no trimestre passado. E aqui, em função de mix, e a gente está em níveis também bem confortáveis em linha com o nosso histórico. Aí, falando um pouco dos produtos, no slide 12, a gente tem ali os detalhes de consignado. Então, como eu comentei, né, a margem de 5% adicionais retornou, ela está válida entre abril e dezembro. Com isso, a gente originou, em média, 1,5 bi por mês, totalizando aí 4,7 bi no trimestre, dos quais 94% referentes a empréstimos e 6% em cartões. A gente manteve uma concentração bem relevante nos convênios federais, representando 95% de tudo que foi originado, sendo que INSS, que é o mais importante, representou 84% da originação. Então, a gente fechou o trimestre com uma carteira de 15,4 bi, retomando o crescimento e também, enfim, atingindo o nosso maior patamar. E aí, desse montante, 13,3 bi são de empréstimos e 2,1 bilhões são de cartões. Indo para o slide seguinte, a gente traz o detalhamento de veículos. A gente observa que a originação se manteve forte, mesmo recuando um pouquinho por conta de mais competição no segmento de leves, mas de toda forma a gente conseguiu crescer a carteira 8% quase no trimestre, totalizando 13,5 bilhões, com um nível bem adequado de loan to value e também de prazo das operações. E aí, acho que isso tudo mostra, né, como a gente vem tocando a nossa estratégia de crescimento de forma bem consistente e nos permite continuar originando créditos com bastante qualidade e com rentabilidade também. Indo para o slide 14, a gente traz os dados de cartões. Então, a gente continuou com um ritmo bem forte de emissões, impulsionado aqui pela conta digital, quase 700 mil cartões emitidos nesse trimestre. No gráfico inferior esquerdo, a gente vê uma boa evolução do número de transações, que atingiu 3,4 bilhões, um aumento aí de 34% em 3 meses. Isso acho que demonstra bem o engajamento e como que isso vem crescendo no tempo. Enfim, esse engajamento dos nossos clientes tem um fit muito grande com esse produto de cartão e que naturalmente se espelha também na evolução da carteira, que atingiu 2,6 bilhões de reais, potencializado aqui, enfim, pela ampliação da utilização desse produto e também pelo aumento da base de clientes que o Dutra comentou no início. No slide seguinte, a gente traz os dados de seguros. Esse é um produto super importante na nossa estratégia de diversificação, de cross-sell e também de expansão da nossa plataforma completa de serviços, que vai contribuir para mais receitas de serviços. Nesse segundo trimestre, a gente originou 160 milhões em prêmios, teve uma pequena redução, acompanhando um pouco a originação de veículos, mas a gente viu também já a ampliação dos demais produtos de seguros, compensando e começando a criar um espaço para um avanço nos próximos trimestres. A gente vem trabalhando também com uma oferta expandida de produtos. A gente tem aqui, enfim, 4 produtos novos que vão entrar ao longo desse ano: o seguro de vida, o seguro residência, seguro de celular e também proteção contra perda de renda. A gente teve, né, nesse segundo trimestre, anualizado 640 milhões de prêmios, um montante bem expressivo, totalizando aí 1,4 milhão de clientes ativos, né, com coberturas e gerando receitas para o banco. E aí, enfim, com essa plataforma completa de seguros que a gente vem agregando produtos aí a cada trimestre, a gente espera oferecer uma rede bem importante de seguros para o nosso cliente, que vai facilitar todo o planejamento financeiro e também a segurança familiar do nosso público-alvo. No slide 16, falando um pouco de captação, a gente mostra a evolução do funding. A gente fechou com 30,2 bilhões de recursos captados, evoluindo 25% em 12 meses. A gente continua na estratégia de diversificação das nossas linhas de funding e vendo também bastante oportunidade com o banco digital, que vai contribuir para a pulverização aqui da nossa base de captação com o mercado. Acho que esse foi um semestre muito importante para os nossos ratings. A gente teve upgrade de 3 notches na escala local e de 1 note na escala global. Então, a gente está em duplo B- na escala global em ambas as agências e em triplo A pela S&P e duplo A pela Fitch em escala local. Então, acho que essas ações elas vêm contribuindo para a gente conseguir acessar cada vez mais volumes maiores e em condições, enfim, taxas mais atrativas para captação. E acho que um exemplo disso foi uma emissão pública que a gente fez agora em julho, a nossa segunda emissão de letra financeira, que não está refletida ainda nesses números aqui do fechamento de junho, mas a gente captou 750 milhões de reais, a gente teve mais de 3 vezes de demanda na oferta base e também conseguimos um fechamento de taxa importante no processo de book building. Então, a gente está vendo um cenário também bem bacana para funding, acompanhando o crescimento dos ativos. E aí, por fim, no slide 17, a gente tem as informações de capital. E aí, em função da consolidação do controle do PAN no conglomerado prudencial do BTG, o nosso índice de Basileia individual, ele deixou de ser formalmente divulgado, mas como a gente já tinha essa dinâmica de estar conversando com o mercado, mostrando os nossos números, a gente quis manter esse disclosure. Então, a gente segue calculando da mesma forma como fazia antes, mostrando o que seria o nosso índice individual, que encerrou o semestre com 15,6% de capital, integralmente composto de capital principal. Então, a gente segue super focado na ampliação da nossa base de clientes por meio dessa plataforma completa de produtos e serviços, com uma excelente experiência para os nossos clientes, baseada em muita tecnologia e também diversificação de canais. A gente já colheu aqui excelentes resultados nesses últimos meses, mas acredita que a gente está apenas no começo dessa jornada. E aí, com isso, a gente conclui a apresentação e abre para as perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla quadrado. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel da Nóbrega, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria entender um pouco mais como é que está o comportamento desses 51% dos clientes ativos do Citibank que vocês falaram. Vocês têm alguma ideia de qual tipo de produto que eles estão usando, como é a frequência que eles usam esses produtos, assim? E se vocês puderem também falar quais produtos vocês planejam incluir até o final do ano dentro do app, que eu acho que ajudaria bastante. Faço outra pergunta depois. Obrigado.
Bom dia, Gabriel. Obrigado aí pela pergunta. Primeiro, aqui, produtos novos que a gente vai estar agregando até o final do ano. Cabe ressaltar um que a gente acabou de colocar, que é o empréstimo pessoal com garantia de FGTS. A gente tem uma produção bem relevante agora, em julho, desse produto. Tem um addressable market bem grande também. A gente acredita que esse produto pode ser, entre aspas, um novo consignado. E a gente está aqui bem preparado para originar isso tudo digitalmente, através do nosso aplicativo, e é um produto que tem muito para crescer. Além disso, o crédito pessoal, a gente vai crescer de maneira importante também ao longo do nosso do segundo semestre, na medida que nossos clientes vão, né, vão maturando. É outro produto relevante que a gente já tinha, mas num tamanho bem pequeno, e vai crescer de bastante no segundo semestre. Tem um empréstimo pessoal com garantia de carro, que também vamos lançar agora no segundo semestre. Carro é um ecossistema que a gente já domina bem, então o que a gente vai fazer é oferecer empréstimo pessoal com garantia de carro para um novo cliente e para aqueles que já têm um financiamento de veículo, para eles, se eles quiserem, se realavancar em cima daquele carro que já está quase tudo pago. Então, eu diria que esses três são grandes, né, produtos, aí, grandes apostas que a gente tem aí de curto prazo, né? Obviamente, mais de médio prazo, a gente tem vários outros produtos. A maquininha aqui, adquirência, é algo que a gente tem muita expectativa aí para o médio prazo, para já fazer um efeito relevante aqui, tem um efeito relevante dentro do nosso balanço, que tem tudo a ver com os nossos clientes. Com relação, então, essa pergunta sobre produtos, né? E qual foi a outra mesmo? Engajamento, né? Engajamento, 51% é o nosso índice de engajamento. A gente, né? Isso aí são clientes que transacionaram nos últimos 90 dias, que têm um crédito, ou que tem um crédito aqui conosco. É um indicador que a gente acha super relevante, até quando compara com outros bancos digitais, e levando em consideração que o nosso banking clients aqui, ele está começando e está escalando de maneira relevante. Ou seja, a cada mês que a gente ainda, a quantidade de clientes novos é muito relevante com relação à base já existente, o que mostra que ainda não está maturado esse nosso índice de ativação e que a tendência é que suba ao longo do tempo.
Está ótimo, Cadu, ficou muito claro, obrigado. E aí, só para pegar esse gancho que você falou sobre os outros bancos, que você está vendo que esse engajamento está muito bom, eu queria entender como é que você está vendo o cenário competitivo, mais especificamente na sua demografia de atuação, porque a gente tem visto bastante bancos crescendo bastante, adicionando bastante cliente, e a gente sabe que na sua que é onde vocês atuam, não necessariamente tem muitos bancos. Então, eu queria entender de você como é que vocês estão vendo outros players tentando entrar nesse mercado.
Beleza. Primeiro que assim, a gente é focado aqui na classe CDE, né? 100% do nosso varejo e classe CDE. Então, esse mercado endereçável é muito grande, ele é mal assistido aí, ao longo do tempo. Então, a gente, né, tem convicção de que dá para fazer um serviço bacana aqui para atender a necessidade desse nosso cliente. Quando você fala aí de competidores, é claro que tem vários outros bancos que trabalham nesse segmento, mas o foco deles ele é muito mais diverso do que o nosso. Então, a gente acredita bastante nesse diferencial que a gente tem. E, obviamente, com esse diferencial e com esse foco, vai nos dar mais flexibilidade na criação de produto, no engajamento. A gente está 100% do tempo pensando nisso. E competição é algo que sempre esteve presente aqui no banco, né? Em qualquer segmento, desde o início. Então, é algo que a gente está acostumado. O mercado brasileiro, não só do banking client, banco digital, é um mercado bem competitivo que a gente acredita bastante nos nossos diferenciais para continuar competindo e performando bem.
Ótimo, Cadu. Muito obrigado pelas respostas.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Ledu, do BBA. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Obrigado pela pergunta. Algumas aqui, na parte de despesa admin e pessoal, que subiu 64% no ano, tem uma estimativa aqui, talvez você, metade disso, deve ser o ritmo que está fazendo o investimento do banco digital. Essa é a primeira parte. E a segunda pergunta, em relação a prazos, né, NPL vem subindo um pouquinho, custo de crédito idem. E queria ter uma ideia de vocês, esses 5,4, né, de atraso, como vocês vêm se comportando daqui para frente, né? A gente não tem esse alívio sazonal. Isso talvez já tenha algum impacto no NPL das novas linhas de crédito que ganham mais relevante, né? Como pessoal e crédito. Obrigado.
Tá, joia. Obrigado pela pergunta, Pedro. Com relação a custos, tá? A gente tem crescido bastante aqui no segmento de banking, né? Seja no cartão ou na conta corrente, e isso requer investimentos relevantes no primeiro momento, seja de aquisição de cliente ou mesmo de tecnologia, ampliação da equipe. Então, esse foi o principal efeito aí, principal causa desse aumento de custo aí quando a gente compara com o ano anterior, né? E, além disso, também houve um crescimento da originação, também afeta esses custos. Então, somando o banking mais a originação, explica grande parte desse aumento dos custos. Com relação ao crédito, a gente, olhando para frente, vai ter, sim, um crescimento de outras linhas de negócio, né? Crédito pessoal, adquirência, que hoje ainda está só começando. Então, esse indicador aqui, o que a gente acha é que ele está sob controle, tá? Ele está menor do que índices históricos e a gente está bem confortável para continuar trabalhando o crescimento dessa nossa carteira de crédito. Quando a gente olha para frente, vai ter alguma mudança de mix, dado esses novos produtos que a gente vai lançar aí, acoplado aí ao nosso banking client. Principalmente crédito pessoal e produtos ligados à adquirência.
Legal, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria agora de retornar a palavra ao senhor Mauro Dutra para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, muito obrigado a todos pela presença. Ficamos muito felizes com o resultado reportado. Como o Cadu frisou, nossa prioridade para frente é a oferta de mais produtos e serviços para os nossos clientes, observando assim o crescimento da base e aumento do engajamento. Até o próximo trimestre. Muito obrigado.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.